tipo de crédito, o produtor precisará procurar o local correto para aderir ao Desenrola Rural. Para uma dívida ativa, é preciso acessar a plataforma Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para crédito de instalação, é necessário ir atrás do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E para demais tipos de dívidas, é preciso, então, entrar em contato diretamente com as instituições financeiras. Sério, é importante que o produtor rural esteja atento a essa oportunidade, porque a gente sabe e vem falando bastante aqui na Jovem Pan do problema do endividamento rural no Brasil. A gente vai falar mais sobre este e outros assuntos lá no Hora H do Agro. Então, fica o convite para você conferir o programa conosco ao sábado às 5 da manhã, também aos domingos às 6 da manhã, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Agora, às 6 horas e 31 minutos.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Esta é a Jovem Pan. Number.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O programa do governo vai conceder crédito com taxas de juros reduzidas para reformas, ampliações e adaptações em residências. O David Diogo volta aqui ao Jornal da Manhã com todas as informações sobre esse novo programa, então, para reformar a casa, né, David?
Exatamente, David. E as regras já passam a valer hoje, já que foram publicadas no Diário Oficial da União. Entre as principais mudanças aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional estão justamente isso, David, a redução de juros para 0,82% ao mês. Antes, a taxa de juros para esse programa chegavam a 1,95% ao mês. Outra mudança está também o estendimento ali, né, do prazo de amortização, que passa de 60 para 72 meses. E a renda bruta familiar também aumentou, né? Antes era de R$ 9.600, agora para quem ganha até R$ 13.000. O programa ele oferece ali um crédito de R$ 5.000 a R$ 30 mil, com foco em melhorias habitacionais, segurança e acessibilidade, exigindo a aprovação de crédito em imóveis em áreas não sujeitas a risco. Vamos lembrar aqui que esse recurso ele sai do Fundo Social, aquele fundo criado em 2010 para receber recursos de royalties do petróleo, né, funcionando como uma espécie de poupança para financiar áreas como saúde, educação e desenvolvimento social. Esse ano, a previsão para, né, financiar esse programa, o Reforma Casa Brasil, o governo está previsto aí para financiar 24,8 bilhões de reais. No ano passado, foram empenhados 10,7 bilhões de reais para o programa, dos quais 2 bilhões de reais já estão sob gestão da Caixa Econômica Federal, que é quem organiza ali, né, esse financiamento. Vamos lembrar que o governo federal projeta aí um impacto expressivo, né, na construção civil com a geração de emprego e renda. David.
Valeu, David Diogo, pelas informações. Então, uma nova proposta do governo para tentar ampliar aí a reforma da casa nas mais diferentes cidades de todo o território nacional. Vamos agora para as principais capas dos jornais de circulação nacional aqui no nosso país, começando pelo Estado de São Paulo, que traz na manchete: crianças de 5 anos que sempre usa a tela aprende menos, aponta OCDE. Ainda há pouco, né, aqui no Jornal da Manhã, a gente falou sobre uma pesquisa também americana com o Márcio Atala, nosso especialista em saúde, falando que a pessoa deve evitar, então, pelo menos é o que mostra esse levantamento, de já levantar ao acordar e utilizar o celular, porque isso também enfraquece o sistema imunológico. E agora trazendo também as crianças de 5 anos que muitas vezes ficam vidradas na tela. A gente que é pai sabe muito bem que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer ajudar também nas atividades domésticas, e aí o celular acaba virando um recurso. Só que isso tem que ter cuidado, tem que ter atenção e principalmente moderação. Então, o Estado de São Paulo traz isso como manchete, falando sobre avaliação de vocabulário, resolução de pequenos problemas e até mesmo as habilidades socioemocionais, porque as crianças estão se desenvolvendo cada vez menos em relação à comunicação, ao convívio social entre as outras crianças e também entre os adultos. Vamos para as próximas capas? Olha só, a Folha de São Paulo traz: em ano eleitoral, o Congresso arma bomba fiscal com pisos especiais e aposentadorias. É um assunto que a gente já abordou também aqui. Os nossos analistas, inclusive, estão preocupados com isso, porque geralmente pode trazer efeitos desastrosos à economia do nosso país. E a Folha de São Paulo destaca justamente isso, né? Sobre os textos com bens da União, estados e prefeituras que avançam no legislativo, mas precisa de muita atenção, precisa colocar uma lupa ali para determinar quais serão as ações daqui para frente. E aí tem uma outra matéria também sobre a espera de regra dos bancos, que só faz o cadastro no primeiro dia do desenrola, porque de acordo até mesmo com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, né, há uma preocupação em relação de como vai funcionar. O governo já aprovou, já publicou essa medida em caráter de urgência para que avance então a proposta do Desenrola 2.0, para que já comece a funcionar, só que os bancos ainda têm muitas dúvidas, precisa também de treinamento do pessoal, que ainda não foi feito, porque para o programa ter efetividade, as pessoas precisam estar cientes sobre os juros que vão pagar, sobre como que vai funcionar essa questão do desenrola e os bancos então precisam realmente saber de todas as medidas para depois repassar aos clientes e dessa forma o programa ter efetividade para que todos os brasileiros que têm dívidas consigam arcar e quitar as contas. Vamos para a próxima capa do Globo, que traz em destaque: Lula busca acordo com Trump sobre facções para amenizar crise interna. Então a expectativa é que esse seja um dos assuntos abordados amanhã, nessa quinta-feira, nesse encontro previsto entre o presidente americano e o presidente brasileiro, nas tratativas, porque o presidente americano entende que PCC, Comando Vermelho e as facções criminosas, elas são consideradas, devem ser classificadas como terroristas, porque na avaliação de Donald Trump, quando eles praticam os crimes, como a gente vê no cangaço, né, conhecido como cangaço, nesses assaltos a bancos, as pessoas são utilizadas, também há uma dominância territorial, principalmente do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, em que as pessoas são obrigadas a comprar da facção, comprar o gás, os mais diferentes itens que fazem parte ali dos faccionados, obrigando a essas pessoas como uma espécie de terrorismo. Então, o entendimento do Donald Trump é justamente esse. Já o governo brasileiro não quer classificar as facções como terroristas porque tem outro entendimento em relação a esse assunto e leis não avançaram nesse sentido também em relação à classificação das facções criminosas como terroristas. E aí tem justamente essa capa trazida pelo Globo sobre esse contexto da intenção americana de apontar o terrorismo no narcotráfico, que também é uma problemática e é uma classificação a ser realmente desenrolada. Esse é um dos assuntos, né? A gente já trouxe outros sobre terras raras e tudo mais. Bom, essas então são as principais manchetes do dia nos jornais de circulação nacional. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a constitucionalidade de uma lei que estabelece participação maior dos royalties do petróleo aos estados e municípios não produtores. As informações com Janaína Camelo.
Na véspera do STF discutir a distribuição dos royalties de petróleo, a Advocacia-Geral da União pediu ao Supremo que mantenha as atuais regras, sob risco de um colapso financeiro para os estados produtores. Na manifestação, a AGU afirma que caso o Supremo decida por alterar a distribuição dos recursos, será necessário rever integralmente todos os valores distribuídos desde 2012, com recálculo das receitas e a compensação financeira entre os entes federativos, e que o cenário apresenta elevada complexidade técnica, fiscal e operacional, além de significativo risco de judicialização do caso. Ainda segundo a AGU, haveria também impacto nos cofres da União, de R$ 9 bilhões ao ano. O STF começa a julgar hoje a constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso em 2012, estabelecendo participação maior dos royalties do petróleo aos estados e municípios não produtores, reduzindo os valores dos recursos dos que produzem. O objetivo seria compensar financeiramente a União, estados e municípios pela exploração de recursos não renováveis. A lei nunca entrou em vigor, porque na época foi suspensa por liminar da ministra Carmen Lúcia. Dessa forma, continua valendo o que é estabelecido pela Constituição. Na distribuição sobre royalties, 61% são direcionados para estados e municípios produtores de petróleo e gás, 30% para a União e 8,75% para o Fundo Especial dos Estados e Municípios, que não são produtores de petróleo. A lei aprovada em 2012 pelo Congresso diminui para 26% os royalties para os estados e municípios produtores e para 20% a fatia da União, e aumenta para 54%, por meio do Fundo Especial, a participação aos estados e municípios não produtores. Caso o STF decida pela constitucionalidade da lei de 2012, o Rio de Janeiro seria o maior prejudicado, já que é responsável por 86% da produção nacional de petróleo e por 77% de gás. O estado é autor de uma das ações que serão julgadas hoje no Supremo e alega que, caso a redistribuição dos royalties seja aplicada, deixaria de arrecadar cerca de R$ 10 bilhões por ano. Por outro lado, Estados e municípios não produtores argumentam que, desde a decisão monocrática de Carmen Lúcia, deixaram de arrecadar 111 bilhões de reais. A constitucionalidade das regras de redistribuição de royalties de petróleo já entrou e saiu da pauta de julgamentos aqui do STF por diversas vezes nos últimos anos. O julgamento desta quarta-feira vai começar com o relatório da ministra Carmen Lúcia. Em seguida, serão ouvidas as partes no processo, entre elas a própria AGU e também representantes dos estados. Os ministros só depois começam a votar. E eles também podem pedir vista e suspender o julgamento. Pela complexidade do caso, o tema no STF chegou a ser levado para audiência de conciliação entre as partes envolvidas. Mas nada avançou. Nos últimos dias, ministros receberam nos gabinetes interessados no processo. Entre eles, o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O caso está sendo questionado em 4 ações diretas de inconstitucionalidade e são os primeiros itens da pauta da sessão de hoje no plenário da Suprema Corte.
Jornal da Manhã, agora 6h45. Chegou o momento das finanças aqui no É da Sua Conta, a parceria da Jovem Pan com o PicPay, para trazer todos os detalhes para você ficar muito bem informado sobre as questões financeiras, porque impacta diretamente na gente. E a Renata Flores já está aqui conectada conosco, porque a gente tem falado muito sobre o Dia das Mães e ela vai trazer uma dica especial para essa data, né, Renata? Muito bom dia.
Oi, David. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, a gente precisa ser criativo nesse dia, né? Tradicionalmente, por exemplo, aqui no Brasil, as mães preparam um almoço especial para receber os filhos. E para começar hoje, eu sugiro que a gente faça o oposto, né? Prepare uma refeição afetiva para receber a nossa mãe. Uma outra sugestão que eu fiz, David, numa reunião de família, foi recriar uma foto antiga. Eu estava ali com as mesmas pessoas, com a mesma pose, no mesmo cenário, revivendo aquele momento. Muitos anos depois, a minha mãe ficou profundamente emocionada, e só vou trazer mais uma ideia, né? Porque muita gente hoje já tem aquela habilidade de edição de vídeo, então por que não aproveitar para a rede social, editar um vídeo com as fotos da sua mãe? É uma coisa simples e que toca bastante.
Bom, claro que são recomendações importantes, mas muitas vezes, né, tem os gastos, conforme você disse, com o almoço, aí tem viagem, porque às vezes a mãe mora em outra cidade, e com isso o orçamento acaba ficando apertado também, né?
Justamente, concordo com você, e aí trago, então, as dicas do PicPay, que tem algumas soluções que podem ajudar. Primeira, pula compra, que só existe no PicPay Card. Como é que funciona? Você usa o cartão para pagar uma compra à vista, só que no crédito. Combustível, por exemplo. E pelo app, você vai conseguir jogar essa compra para a fatura seguinte. Essa primeira pulada de compra do mês não tem juros, David. Ela funciona bem para esse caso, como você disse, de uma pessoa que vai visitar a mãe em outra cidade e precisa encher um tanque a mais do que o normal. Outra, PicPay Parcela, que a gente já comentou aqui, não é da sua conta, em algum momento. Essa ferramenta, com ela você pode fazer um Pix ou até pagar alguma despesa e parcelar em até 36 vezes com a primeira parcela para até 90 dias. Ou seja, essa solução funciona, inclusive, para quem não tem cartão de crédito. É tudo feito online, pelo app e de forma muito prática. Ou seja, tem momentos que você nem precisa de um cartão de crédito.
Renata Flores, excelentes dicas, então, dá até para encher o tanque, aí você pula aquela parcela sem juros, olha que maravilha. Muito obrigado pelas recomendações, amanhã a gente se fala mais.
Um ótimo dia a todos, tchau.
Bom dia. O Conselho de Ética da Câmara aprovou um parecer que recomenda a suspensão do mandato de 3 parlamentares da oposição por 2 meses. Eles ocuparam a mesa diretora do plenário em agosto do ano passado. Informações com Matheus Dias.
Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, por conta da ocupação do plenário em agosto do ano passado, em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro e dos outros réus do 8 de janeiro. Pela decisão, os parlamentares vão ficar 2 meses afastados, mas só após o julgamento dos recursos. O placar foi de 13 votos a 4 a favor da suspensão de Pollon e Van Hatten e de 15 a 4 para suspender Zé Trovão. O processo durou cerca de 7 meses, como relembrou o presidente do Conselho, o deputado Fábio Chiochetti.
Teve advogado que teve que vir, deputados que tiveram que vir para se defender e deputados como Chico que tiveram que vir para marcar a sua posição. Para marcar o que o deputado Chico acredita. Passamos aqui o dia 15, 16 de dezembro, aqui dentro do plenário. E a gente encerra esse processo e eu gostaria, quando eu tomei posse aqui e deixei claro que fosse a única comissão que a gente não trabalhasse. Como presidente de um conselho, mas infelizmente é uma comissão que temos mais 26 processos daqui até o dia 20 de dezembro de 2026.
Durante a votação, o deputado Marcel Van Hatten, um dos alvos, falou em perseguição.
Nós somos processados nesse Conselho de Ética por nossas manifestações e nossas palavras. Sabe por quê, senhor presidente? Sabe por quê, senhor relator? Porque nós não temos rabo preso! Nós não temos denúncia de corrupção! Nós não andamos com dinheiro na cueca! Nós não andamos em jatinho com banqueiro corrupto! Nós não tomamos uísque caríssimo em Londres com despesas custeadas pelo erário público!
Houve bate-boca após o deputado Chico Alencar afirmar que teria sido ameaçado pelo advogado Jeffrey Chiquini, pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, que defende Van Hatten.
Que é? Ó, oh, eu tenho sorte de ser idoso.
Não, 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 doutor Chiquini.
Ele acabou
Chiquini.
De dizer...
Um advogado vem na Câmara ameaçado.
Ele falou que tem sorte de ser gostoso.
Ele falou que tem sorte de ser gostoso.
Por favor.
Presidente, não é possível.
Ameaçou o deputado.
Os três parlamentares foram acusados de impedir o presidente da Câmara, Hugo Mota, de assumir o controle do plenário, obstruindo a entrada e os trabalhos da casa. Segundo as investigações, o deputado Marcos Pollon teria se sentado à cadeira da presidência. Já Marcel Van Hatten sentou-se à mesa, impedindo a passagem de Hugo Mota. O deputado Zé Trovão teria fisicamente impedido Mota de subir ao plenário da Câmara. O deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, também protocolou uma representação contra Marcos Pollon, acusando o parlamentar de, além de obstruir a entrada, ofender pessoalmente o presidente Hugo Mota no dia do protesto. A recomendação era pela suspensão de 90 dias. Após o resultado, o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, ainda criticou os colegas de conselho, dizendo que os mesmos parlamentares do PP, que votaram pela suspensão de Pollon, Hatten e Zé Trovão, são os mesmos que pedem que Flávio Bolsonaro escolha alguém da sigla para vice na chapa.
Só foram 4 votos. A grande base que condenou Pollon, Trovão e Marcel não veio da esquerda, não. Veio dos partidos que se dizem estarem conosco. Então abra um olho. O PP é o partido profissional. PP, partido profissional. Só queria deixar registrado isso aqui.
Os deputados ainda podem recorrer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a corte do STF está sobrecarregada e defendeu mandatos para os ministros. O Marco Viana chega ao vivo com todas as informações para a gente, direto da Capital Federal. Marco, muito bom dia.
Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa declaração foi feita durante discussões sobre uma possível reforma do sistema judiciário brasileiro. Hoje, os ministros do STF têm cargo vitalício com aposentadoria obrigatória aos 75 anos. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, esse modelo pode ser revisto com a adoção de mandatos por tempo determinado, como já acontece em outras democracias. Ele citou como exemplo períodos entre 10 e 12 anos, o que permitiria uma renovação mais frequente na corte. Segundo o vice-presidente, essa mudança poderia contribuir para dar mais dinamismo ao Supremo e também reduzir tensões políticas em torno das indicações. Alckmin também chamou atenção para a sobrecarga de processos do STF. Hoje a corte acumula um grande volume de julgamentos, muitos deles que poderiam ser resolvidos em outras instâncias do judiciário. Na avaliação dele, é preciso repensar o papel do Supremo para que o tribunal atue mais como corte constitucional focada em temas de grande impacto. A discussão sobre mandato para ministros não é nova, mas volta a ganhar força em meio a críticas ao funcionamento do STF e também pelas pressões por mudanças institucionais e agora principalmente após essa fala do vice-presidente. Qualquer alteração, no entanto, depende de propostas de emenda à Constituição, deve passar pelo Congresso Nacional. Esse debate deve ganhar mais espaço a partir de agora, após a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos continuar acompanhando assim.
Toda certeza, Marco Viana, muito obrigado pelas informações. O difícil é qual vai ser o nome, né? O próximo nome indicado pelo presidente Lula diante dessa instabilidade e essa tensão com o Congresso Nacional. Agora, 6 horas e 55 minutos.
De olho na Copa. Oferecimento Bet Nacional. Jogue como sênior, com responsabilidade.
Funcionários que trabalham na organização da Copa do Mundo estão preocupados com a atuação da polícia de imigração nos Estados Unidos às vésperas dos jogos no país. Acompanhe na reportagem de Giovanni Chacon.
Trabalhadores no estádio de Los Angeles na Copa do Mundo anunciaram que entrarão em greve caso o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, atue no local durante os jogos da Copa do Mundo. Mais de 2 mil funcionários ameaçam parar as operações durante a Copa caso o pedido não seja acatado. Na fase de grupos, Los Angeles recebe o primeiro e o último jogo da seleção anfitriã, a seleção dos Estados Unidos. E ainda terá países como Suíça, Bélgica e o Irã, quem sabe, passando por lá.
Agora, 6 horas e 56 minutos.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
O futebol virou arte.
Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem Pan.
Você pode ouvir a Jovem Pan São João 95,9 ao vivo também na internet. Acesse www.jovempansãojoão.com.br.
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito para você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
O futebol virou arte.
Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
O que toca você, toca aqui.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora Toque Botânico .com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
Bruno Martini.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Agora são 7:04 no A Jornal da Manhã pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia
6 de maio de 2026, estamos no ar começando mais um Jornal da Manhã aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, já dando meu bom dia para você que está ligadinho na 95.9 FM, nos ouve pelo rádio, muito bom dia, muito obrigado. Para você que está indo trabalhar, som do carro ligado, sempre junto aí da Jovem Pan São João, muito bom dia, muito obrigado. Para você que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, também está aí acompanhando já o Jornal da Manhã em busca daquelas informações relevantes de São João da Boa Vista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Estamos no ar, estamos no ar. E hoje, acho que aqueles que querem saber mais sobre cidade, é a oportunidade, tá bom? O convidado de hoje, que já está aqui na Jovem Pan, daqui a pouquinho já está entrando nos estúdios, é o prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges Carvalho. Ele passou por aqui, acho que há uns 6 ou 8 meses atrás, foi a última vez, e alguns assuntos que as pessoas perguntam todos os dias, a ponte do Ralf, essa questão dos ambulantes que também vem acontecendo nos últimos dias, e outras situações, as pessoas mandavam aqui, e eu falo, oh, então tá bom, vamos tentar trazer essas informações, e aí o prefeito daqui a pouco está entrando ao vivo. Você pode mandar aqui a sua pergunta, qual que é a sua dúvida, o que você quer saber de cidade. E dentro do possível, aqui dentro do nosso tempo, que a gente sabe que é curto, nós vamos tentar falar sobre todos esses assuntos. Porventura, um ou outro que não der tempo, a gente manda e depois traz aqui para todo mundo, tá bom? Paulinho Topógrafo já está por aqui. Obrigado aí pela audiência. Quem mais chegou aqui, ó? Cristina Cornélio, Juninho Zanetti, Carlão Bruno, Plínio Ayub, William Rubian, já por aqui também, já chegando, já acompanhando aqui o Jornal da Manhã, e a gente agradece aí a audiência qualificada de todos os dias, tá bom? De todos os dias. Vamos começar trazendo algumas informações para daqui a pouquinho a gente já abrir o bate-papo para falar de cidades, para falar de São João da Boa Vista aqui na bancada do Jornal da Manhã de hoje, tá bom? Já dando um bom dia aqui para Mariana Marques, o Davi Pinheiro Correia, o pessoal da OHC, Produtos Automotivos, é o Oscar Cavallari, grande Oscar, um abraço para você, Francisco Chicão, o Beto dos Santos já está por aqui, Humberto Fernando Inácio, o Plínio já fez pergunta aqui, o Geminim, bom dia, saudação ao nosso digníssimo Alcarde, Deus abençoe você aí, ô Gê, enfim, começam a chegar algumas perguntas e a gente vai trazer meu amigo Erasmo, meu amigo Carlos Moché, todo mundo já na escuta. Vamos falar aqui de algumas informações importantes e necessárias. Eu vi aqui que o Fundo Social lançou a campanha de agasalho, já começa a chamar atenção para você que tem roupas aí que você pode separar, tem bastante, né? Separar, o frio vai chegar e tem pessoas que, diferente de nós, de você aí, as pessoas não têm nada, tem pouca roupa em casa, pessoas necessitadas, e que a gente pode fazer aquela partilha, pegando um pouquinho de cada um, a gente consegue enviar aí para as famílias que precisam, moradores de rua, mas sempre lembrando aquela história, que a gente doa é aquilo que dá para a gente usar, é o que tá bom para mim, então serve para mim, tá bom, eu pego e tiro nesse ato de doar, que é se desprender de algumas coisas para ajudar outras pessoas. Se tiver rasgado e velho, se não serve para você, não serve para doar, tá? Porque tem gente que tem na cabeça, eu dou o que tá velho. Não, o que tá velho você não doa, joga no lixo. Você joga no lixo. Você doa aquilo que tá bom. Essa história da caridade, o ato de doar, você tem que desprender de algo que você gosta. Senão não faz sentido nenhum, né? Partilhar um pouquinho do que você tem. Então tá lá, campanha Roupa Boa, a gente doa. Legal, gostei do tema aqui. É roupa boa, não é roupa velha, hein? Não é roupa velha. Então o Fundo Social lançou a campanha e vai participar aí diversas entidades, além da Prefeitura. Assistência Social, Educação, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Bombeiros, Rotary, Ordem de Molay, Ordem do Arco-Íris, Grupo Escoteiro, Marechal Rondon, Associação Comercial, Unifar, Unifeob, Esportiva, Sociedade de Senhoras Rotarianas, enfim, muita gente se juntou e vai participar da campanha do agasalho, que também impulsou aí o seu novo conselho aí nessa semana. Então vamos começar a separar roupas para a gente poder ajudar aquelas pessoas que mais precisam, tá? A Defesa Civil da cidade também fez um alerta aqui com a questão do aumento do risco de incêndios nos próximos meses. Eu passei isso esse fim de semana em outra cidade da região aqui, botaram um incêndio numa área urbana, o bairro inteiro inundado por fumaça, idosos, crianças. Falei que tem um menino em São José do Rio Pardo que teve uma crise asmática, 14 ou 15 anos, faleceu. Essa questão de problema respiratório não é brinquedo, sabe? Então, você limpar seu terreno, não pode limpar com fogo, não pode tacar fogo em terreno, tentar fazer limpeza de ar. Então, muito cuidado. Às vezes você vai tentar fazer uma limpeza com fogo, que lá se alastra, causa os grandes incêndios. Então, a Defesa Civil faz esse alerta aí pelos próximos dias. Vamos tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Volto a trazer de novo também para todo mundo pôr na agenda que no próximo domingo vai ter o Família na Praça em comemoração ao Dia das Mães e vai das 4 da tarde às 10 da noite com a presença da banda Dona Gabriela às 4 da tarde, a Luciana Guimarães às 6 e o Tony Angeli, banda às 20 horas. Tony Angeli, que é um cantor de nome nacional, clássicos italianos, ele é bastante conhecido e vai ter diversão para criançada, então vai ter brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, distribuição gratuita aí para crianças, tá? Então, a chance aí do pessoal poder passar um Dia das Mães diferente no próximo domingo, a partir das 4 da tarde, a praça tem que ser... Ele vem refletir, é o mais colorido. Agora no Brasil, todo mês, ele traz alguma história de cor para representação de algumas situações, algumas reflexões importantes de fazer. E o mês de maio ele traz bastante, bastante reflexão, tá? Então se você pegar aqui o Maio Amarelo, que foi criado pela Organização das Nações Unidas para tratar sobre segurança no trânsito, tá? O movimento busca reduzir o número de sinistros e mortes nas vias por meio de ações educativas e do incentivo a atitudes mais responsáveis. Importante o Maio Amarelo, que é muito acidente fatal, inclusive na nossa região, tá? Então, uma data importante. Aí a gente vem falar do Maio Vermelho, tá? O Maio Vermelho, que vai chamar atenção para o câncer de boca, que atinge mulheres, milhares de brasileiros todos os anos, especialmente homens acima de 40 anos, tá? Ó o cigarro, ó, os fumantes. Então, a campanha reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, tá? E sinais... situações de sinais como feridas persistentes, dor ou alterações na cavidade oral. A gente tem o Maio Roxo, voltado à conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a recolite ulcerativa, então, que são doenças difíceis de diagnóstico, mas a gente tem que ficar atento. Aí vem o Maio Cinza, chama atenção para o câncer de cérebro, tá? O câncer cerebral. Então, também há formas de prevenção, há formas de diagnóstico. Então tem todas essas questões para em maio a gente refletir. E fechando o calendário, tem o Maio Laranja, que marca aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Aqui, importantíssimo, importantíssimo a gente colocar no calendário para a gente discutir essa questão, tá bom? E para finalizar já esse primeiro bloco, um fato interessante foi feita uma releitura que celebra os 60 anos de uma música chamada Nossa Canção, música de Luiz Airão. E ele gravou essa música, rapaz, com o Fábio Nogara, que é um cantor sanjuarense, um menino jovem, artista que tem se destacado principalmente pelas plataformas digitais. E ele foi o convidado para gravar com o Luiz Airão. Muito legal. O Fábio Nogara já esteve aqui, já deu entrevista aqui no Jornal da Manhã. E aí gravou com o Luiz Airão. Achei muito bacana, muito legal. Parabéns aí ao Fábio Nogara. Buscar na internet lá, você vai conseguir ver essa versão, vai conseguir acompanhar, tá bom? Deixa eu ver quem mais chegou por aqui, antes da gente sair para o intervalo e já chamar o prefeito Vanderlei Borges Carvalho para participar aqui da bancada. A Elisa Pereira da Silva já está aqui participando, a Rosângela Faria de Oliveira, o Luciano Osório, o Juninho Menin, Marcelo Ratinho, mandando uma ótima quarta-feira para todo mundo, o Chicão já mandou aqui, a Marinês Vila Moreira já participando. Enfim, muita gente já chegando e participando aqui do Jornal da Manhã, tá bom? Intervalo, vamos sair aí para o nosso primeiro intervalo e a gente volta. Professora Daniele Cassucci, coordenadora do curso de Direito da nossa Unifeob. Grande professora Daniele, obrigado aí pela audiência. Rafael Bassi, professor Ugão, todo mundo chegando aqui acompanhando o Jornal da Manhã. Vamos para o intervalo e o bate-papo na sequência é sobre cidade, é sobre São João da Boa Vista.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Informação e música. Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Credisan Cooperativa Ailos apresenta Sanduba São João Fest, o maior festival de lanches da região, de 24 de abril a 10 de maio. Acesse sandubasãojoão.com.br e escolha o seu preferido. Realização ACE.
A melhor rádio. Jovem Pan.
Sassarão Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassarãoserviçossj@outlook.com.
Esta é a Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Agora são 7 horas e 18 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje, nesse dia 6 de maio de 2026, já agradecendo a audiência de todo mundo que está chegando, o Juiz Cacabaró chegou aqui, o Gildo Docema, a Maria Gabriela, obrigado aí pela audiência, professor Ciro Sanseverino, o Vildemar, que Johnny Jerônimo, Humberto Coraça, o Álvaro Siqueira, o Udo Matiello, obrigado aí para todo mundo que está na escuta aqui do Jornal da Manhã. Como eu disse no início do programa, hoje o Jornal da Manhã recebendo o prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges Carvalho, para bater um papo sobre todos os assuntos necessários, né? Alguns que as pessoas vêm perguntando aqui nas últimas semanas, outros assuntos que talvez ainda seja novidade, que a gente não saiba, mas hoje na bancada o papo aberto é com o prefeito de São João, Já aproveito para dar um bom dia, Vanderlei. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan.
Tudo bem?
Tudo bem.
Acho que a última passagem do Vanderlei aqui já tem uns 8 meses, 9 meses. A gente falava daquele
início. Não faz tanto tempo assim, não, né?
Um pouquinho, viu? Acho que um pouquinho. Veio no começo, depois mais pro fim do primeiro ano. E agora, acho que para completar um ano e meio de gestão. Aproveito para perguntar, Vanderlei. A sua última passagem por aqui falava da dificuldade financeira, né? Que eu acho que foi um ponto que quando você pegou a prefeitura, você ressaltou muito que a prefeitura estava mal. Como que está hoje, nesse um ano e meio de governo? Evoluiu, não evoluiu? Qual é o raio-x que você pode passar?
Eu diria para você que está melhor, né? Que a gente já está numa situação melhor. Nós estamos trocando o sistema, né? Quem usa a prefeitura aí na parte tributária, essa semana que passou nós ficamos parados. Eu acho que não sei se conseguiu voltar ontem, não tive contato com o pessoal do financeiro. Mas nós estamos trocando o sistema, porque o sistema anterior você não tinha condições de trabalhar. E a gente não tinha posição nenhuma. O sistema novo está começando a trabalhar, a gente vai ter algumas posições da prefeitura melhor agora. E o sistema tributário, para você ter uma ideia, né, eu estava conversando com o pessoal que está fazendo a mudança, né, de sistema e está trabalhando nisso. Nós estávamos na segunda-feira com 10 mil inconsistências na área tributária. Nossa. Então você tem contribuinte que tem parcela dele, só que você não sabe, não consegue identificar que tributo que é. Né? E você tem contribuintes que está aberto, que você vai ver o contribuinte pagou. Né? E você tem parcelas que aparece paga, mas você não encontra no financeiro a correspondente. Nossa. Entrada do recurso. Então, tá assim, tá. E agora esses 10 mil vai ser um trabalho de formiguinha. Né? A gente vai começar a trabalhar, mas vai ser um trabalho de formiguinha de tentar ver o que aconteceu realmente com esses 10 mil inconsistências que foram encontradas agora.
Ou seja, antes desse sistema, podia trazer uma ideia fora da realidade, por exemplo, a cidade?
Podia. Você tinha uma ideia, você não tinha dados que você podia confiar. Né? E eu acho que isso é importante, principalmente no poder público. Quando você está trabalhando, você tem que ter dados que você pode confiar. Né? E nós não tínhamos dados confiáveis. Isso era, né? Para você ter uma ideia, conciliação bancária de banco, né? Conciliação bancária que você confronta o banco com o caixa da prefeitura, você tinha continha de chegar. Você tinha continha de chegar, você tem que mandar isso todo mês para o tribunal. Não batia, fazia continha de chegar.
Ou seja, tá. Vai na mão.
Tá, então nós estamos, inclusive hoje, com o pessoal que está dando, que nós contratamos para dar uma mão para a gente, vamos ter uma reunião para ver como é que nós vamos fazer com isso. Né? Que envolve, inclusive, o Tribunal de Contas.
Pois é. E tem um prazo, você acha, ó, daqui tantos meses vai estar já regularizadinho? Como é que
tá? Ó, Reinaldo, a gente sabe quando começou. Não vamos saber quando vai terminar. Mas já está melhor, tá? Já está melhor, já tem mais posições hoje, a gente já está melhor. Já dá para a gente, você vê que nós estamos fazendo alguns investimentos já, a gente já começou a fazer investimento. Nós estamos aí, estamos abrindo uma licitação em torno de 13 milhões de reais para comprar equipamentos, né, para a gente estar melhorando a questão da zeladoria da cidade, equipamentos principalmente para trabalhar a zeladoria da cidade. Né, equipamentos para cortar grama, aqueles tratorzinhos para cortar grama. Porque hoje você tem uma grande dificuldade de mão de obra, então nós estamos tentando mecanizar o máximo possível. Né, um dos projetos nossos é mecanizar o máximo possível, que você diminui a questão de mão de obra, que hoje realmente a mão de obra nessa área está difícil hoje para você encontrar.
Eu vejo, por exemplo, às vezes um terreno, uma rotatória ampla, às vezes você vê 6 ou 7 com aquela maquininha, um tratorzinho ali vai ser...
É isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente vai fazer. E essa licitação que nós estamos abrindo agora para compra de equipamentos, um dos objetivos é esse, você mecanizar o máximo que você puder, que você agiliza essa questão de você estar fazendo a zeladoria da cidade, principalmente no corte de grama.
Muito bom. É algo que deve... Você tem também uma previsão? Vai falar, ó, eu acho que daqui 2 meses tal...
Eu acho que vai uns 60 dias para a gente fazer a licitação, as máquinas começarem a chegar.
Ok. E o período de chuva termina?
O período de chuva praticamente está terminando, né? E a hora que entrar o período de chuva, o ano que vem, você tem uma estrutura melhor para atender essa questão das chuvas aí. O Reinaldo, falando em chuvas, né? Eu sei que você vai me perguntar da ponte do Ralf.
Não,
né?
Já até, ó, o Rafael Bassi mandou aqui, o Antônio Moreira mandou aqui. Hoje vamos ficar sabendo da ponte do Ralf, tá? É a pergunta, Reinaldo, principal.
Bom, eu, como prefeito, sou o primeiro que quer que fique pronta a ponte do Ralf. tá? Eu tenho a maior urgência, independente, sabe, eu tenho a maior urgência que fique pronta a ponto de Duhalf. Só que eu não consegui fazer ela no sistema emergencial. Por quê? Pra você fazer alguma obra no sistema emergencial, você tem que mostrar que aquilo compromete segurança, que aquilo compromete locomoção das pessoas, que você não tem outra opção. E quando você pega ali, principalmente naquelas regiões do Ralph ali, você tem outras opções de trânsito. Você fala assim, é melhor? Não. É claro que a ponte do Ralph é melhor, né? Mas você tem outras. Então eu não consigo justificar a urgência para você quebrar etapas de um processo que você tem que fazer. E essa área pública hoje, fizeram uma lei nova de licitações que, em vez de melhorar, pioraram muito. Né? Em questões de prazo, em questões de... Né? Então, eu tive que fazer o projeto, nós fizemos o projeto, fizemos estudo de fundação, tudo, vamos ter que fazer uma ponte nova, não dá para recuperar aquela ponte do Ralph, então o projeto está pronto. Já levamos o projeto para a Defesa Civil, estou em contato com o Coronel Araújo da Defesa Civil para ver quando que eu assino o convênio. Paralelo a isso, nós estamos correndo com o edital para deixar pronto o edital, passando pela Procuradoria-Geral do Município, com o edital pronto. Eu assinei o convênio num dia no Governo do Estado, no dia seguinte eu estou abrindo a licitação para fazer a ponte do Ralph. Então, eu tenho a maior urgência para fazer a ponte do Ralph. Só que eu tenho que obedecer determinadas etapas legais. Eu não consigo quebrar essas etapas legais que existem. Porque se, por exemplo, se aquela ponte do Ralph ligasse um bairro que fosse isolado, que sem aquela ponte ele estaria isolado da cidade, eu conseguiria quebrar todas as etapas. Mas como você tem opções de trânsito, eu não tenho jeito de justificar que eu não tenho opção de trânsito ali. Qualquer pessoa derruba isso na justiça. E próprio Tribunal de Contas, ele vai lá vistoriar a obra e vai falar, peraí. Né,
tentou-se, Vanderlei, porque...
Eu tentei.
Sabesp, a culpa foi do duto dela que
caiu. Eu acho que o principal problema ali, né, não foi... Porque nós já tivemos outras enchentes ali que não derrubou aquela ponte.
Exatamente.
Tá? Nós tivemos enchente que até carro passou por baixo da ponte ali. Não sei se você lembra disso.
Lembro.
Tá? E nós já tivemos outras enchentes grandes ali que não deu problema nessa ponte. Eu entendo, né, que o principal problema ali foi o rompimento da adutora. E ela tirou toda a sustentação da ponte, porque aquele volume de água que tem, aquele volume de água com a pressão, ela tirou a sustentação da ponte. Se você olhar lá, eu não sou engenheiro, nada, mas os engenheiros e quem fez os levantamentos fala que foi o problema da adutora.
Da adutora.
Da adutora que tirou a sustentação da ponte.
E a Sabesp não aceita, tá, fazer a obra?
Nós já entramos em contato. Não, a Sabesp disse que não faz a obra. Tá? A Sabesp já tirou o corpo fora, disse que não faz a obra. Já levamos o projeto para a Sabesp, né, pedindo uma indenização para a Sabesp, né, e isso está correndo na Sabesp, tá? E paralelo a isso, nós estamos trabalhando junto ao governo do estado também. Existe uma promessa do governador Tarcísio, né, o deputado Barros Munhoz, nos dias que teve o problema aqui, ele teve com o governador, e o coronel Araújo me ligou, inclusive à noite, né, falando, prefeito, olha, o governador já autorizou a gente estar liberando o recurso para fazer a ponte, você precisa me apresentar o projeto. Então, a Defesa Civil do Estado só libera o recurso com a apresentação do projeto. Nós já apresentamos o projeto, está lá o projeto. Estou tentando falar com o coronel Araújo por esses dias para ver quando que tem a previsão da gente estar assinando o convênio. Paralelo a isso, nós estamos correndo com o edital. Então, eu quero que se vê se até o final do ano a gente consiga estar com aquela ponte pronta. Tá, mas, assim, eu não consigo quebrar etapas. Tá? A gente quebrar etapas de não seguir a lei.
Sim.
Tá? Porque não tenho justificativa para fazer isso.
Ótimo.
E eu estava falando outro dia, conversando com o pessoal, falando que eu fui sorteado, Reinaldo. Se você pegar, eu tive problema em quatro pontes. A ponte da Campos Salles, a ponte do Ralph, tem aquela ponte da Travessa da Avenida Brasília ali. Aquela ponte da Travessa da Avenida Brasília, nós estávamos fazer ela com a duela, que é rápido para a gente fazer, e a gente resolveu o problema ali. Só que nós fomos verificar, o pessoal entrou debaixo da ponte, lá foi ver, tem um duto da Sabesp lá.
Não consegue fazer.
Não consigo colocar a duela ali. Tá? E nós temos que fazer, a hora que fizer a ponte, nós temos que fazer 30 metros de cada lado de muro de arrimo. Por quê? O barranco está cedendo. Tá? Tem muro de arrimo, tem beiradas de casas ali, casas que estão do lado do rio ali, que está cedendo. Então nós vamos ter que fazer 30 metros depois da ponte ali, muro de arrimo, dos dois lados. Então olha para você ver, Né? Eu brinco que eu fui sorteado. Ponte da Campos Salles, a ponte ali, aquela ponte da travessa da Avenida Brasília e a ponte de Santo Antônio do Jardim também, que nós tivemos problema. Nós tivemos dois problemas. O primeiro foi um problema do lado de Santo Antônio do Jardim, que a prefeitura, junto com a prefeitura de Santo Antônio do Jardim, resolveu. Agora, recentemente, foi o problema do lado de São João, também, que nós tivemos que estar resolvendo o problema lá, de fazer aterro, de calçar a ponte. Então, olha para você ver. Né? Em um ano e meio, nós tivemos quatro problemas de pontes.
Questão difícil. Eu quero aproveitar, já que estamos falando de ponte, eu acho que envolve isso, porque a gente falou de enchente, falar de enchentes. Esse ano veio forte, o verão foi cruel, olha, muita água. O que tem aí, Vanderlei,
concreto? Eu conversei com o pessoal da Defesa Civil. Se você pegar na região central, o índice pluviométrico foi quase que o dobro. É. Tá? Então, isso trouxe um impacto. Tá? Agora, a gente está fazendo algumas obras estruturais. Nós temos um projeto. Né? O que é o projeto nosso? É o projeto de braco-drenagem do município. Né? Nós estamos seguindo ele e nós estamos trabalhando nele. Porque não adianta você trabalhar de forma, né, aleatória. Foi feito dois piscinões. Né? Você pega o piscinão da Henrique Martarello, mais o piscinão do Recanto do Lago. Eu terminei, o Nelson começou os piscinões, nós terminamos os piscinões. O piscinão do Recanto do Lago ficou faltando terminar, a gente teve um tempo que nós ficamos com ele